As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais vai proceder à distribuição de refeições e suplemento alimentar aos alunos do Escalão A dos Agrupamentos de Escolas Templárias e Nuno de Santa Maria, ação que se inicia nesta segunda-feira. Assim, os agregados familiares interessados neste apoio deverão inscrever-se nos respectivos agrupamentos para poderem usufruir das refeições. Como explicava esta manhã à Hertz o Presidente da Junta Urbana, Augusto Parros, esta entrega tornou-se necessária face ao número muito reduzido de crianças do Escalão A que estavam a aparecer nas escolas para a refeição.
Tentar resolver um problema que era, conseguimos levar o comer às crianças, visto que as crianças que foram todas marcadas, foram todas registadas, que vinham comer à escola, deixaram de ir. Não vinham, apareceram 2, 3, 4 crianças só e não apareceu mais ninguém para os almoços. Ora, o que é que se passa? É que as crianças não saem de casa. Ou os pais não deixam vir as crianças à escola, com este problema que está todo aqui na rua, com o condomínio, e com o vírus aí a trabalhar, as pessoas têm medo. Ora, nós pensámos e resolvemos escola a escola, Câmara e Junta, e agrupámos o outro agrupamento do Dom Nuno para que se tivesse um levantamento de telefonemas para casa dos pais para apanharmos o mais possível as crianças que os pais se encarregassem de levantar a comida nos pontos onde a gente vai levar. Estamos à espera que, sabe, que isso aconteça, mas por enquanto só temos uns 10, 12 crianças que nos responderam de casa dos pais. O que é muito pouco, está à volta de 200 crianças no naipe que estava registado na escola, acho que é muito pouco. Esperamos que as pessoas comecem a entender que a comida ao fazer tem que ser entregue e tem que ser consumida e não é para estragar. Portanto, fizemos um apelo, e esse apelo que eu também faço através da Rádio Hertz é que se divulgue para que a gente possa ao menos ter o êxito de levar a bom termo isto que a gente se praticou. Nós, aqui na Urbana, aqueles miúdos onde fiquem, os que estão mesmo no centro da cidade, vão comer à escola. Nós o que estamos a levar é às zonas periféricas da cidade. Por exemplo, Carrascal, Casal dos Frades, Valdonas, vamos para mais Cabeças, Juncais, Algarvias, Vila Reita, esses pontos estratégicos em volta, é esses pontos que a gente leva, para não apenas deslocar à cidade. Os que estão dentro da cidade, estão mesmo pertinho da escola, podem ir à escola. Agora, os dos outros freguesias, por exemplo, foram todos contactados, e está tudo resolvido, os senhores ajudam a vir buscar a comida também ali à escola para entregarem nas suas áreas, dos miúdos da sua área. E está tudo tratado. Portanto, isto tudo se refere só ao Escalão A, e esperávamos que isto desse os frutos devidos para que as crianças tivessem aquilo que tinham na escola quando havia aulas. O horário é para se levantar ao meio-dia nas escolas para que a gente possa mais ou menos até ao meio-dia e meia hora estarmos a fazer a distribuição.
Parte do lugar de Valdonas, no Conselho de Tomar, está sem internet. A MEL, a empresa responsável pela rede no local, já foi contactada, mas o problema continua por resolver. Um quadro da MEL terá ardido na última quarta-feira, o que coloca problemas a quem está em casa nesta fase de pandemia, em teletrabalho ou a estudar. A Hertz esteve à conversa com Miguel Antunes, residente em Valdonas, que lamenta que, por duas ocasiões, os técnicos tenham estado no local, mas que se tenham ido embora sem resolver a situação.
Foi na quarta-feira à noite, eram 10:30 da noite, ainda vi bem as horas, mas depois a minha vizinha, eu sei que depois cheguei, estava a jantar na cozinha, e cheguei à sala, ainda não eram 11 horas, já não havia serviço nenhum. E depois até fui falar com o meu vizinho da frente, e também não tinha nada, vinha também para me perguntar a mim, e no outro dia de manhã, lá a minha, um outro dia, a prima da minha esposa, tem filha na América, veio-me perguntar se lá ia arranjar aquilo, porque às 10:30 da noite tinha deixado de dar. E depois eu contei-lhe que era daqui, pronto, que não via, porque eu liguei logo para lá para a MEL, e para aquele número das avarias, pronto. E que eles vinham arranjar, vinham, depois um dia quer no outro, outro dia quer no outro, e nunca mais. E sei que apanhava, como o meu filho esteve a ver, ia falar com colegas deles também do Carril e da Serra de Mar, não sei se já tem serviço, mas também não tinham nada, porque isto passa aqui os cabos todos de ligação para lá, passa aqui tudo, vai tudo aqui para o Carril e Serra de Mar, e por aí fora, né? E, em princípio, para lá também não há nada.
Isto causa grandes transtornos, não é verdade?
Sim, claro. Depois o meu filho tinha aulas online, está na tese, tinha que estudar projetos para fazer, porque tem arquitetura, tem aquilo tudo na net para fazer e não consegue fazer nada. É que não tem hipótese nenhuma, está desde quarta-feira, que ele gosta mais de trabalhar de noite, está mais descansado. Portanto, é de noite, que é quando não está barulho nenhum em casa, e é quando ele se concentra para fazer tudo. As aulas eram durante o dia, durante a noite, pensa a fazer os trabalhos todos, tem que fazer bem, não são tão poucos como isso, está no último ano, né? Que está agora, em princípio seria os últimos 6 meses, mas estou a ver que não, né?
Tem conhecimento aí na zona, em termos de vizinhança, digamos assim, se há pessoas em teletrabalho em casa, neste caso?
Olha, estava também o meu vizinho, esse filho do está de eletrópa, mas estava a estudar para subir lá para o curso de sargento, e tinha aulas também e tudo, estava tudo em casa, de onde lado, e também não consegue, tanto que esse meu vizinho, se calhar você até conhece, que é o American da Serviu o gás da Repsol, e a esposa trabalha na farmácia da Papelaria Nova, que é Carla, uma moça assim um bocadinho forte.
Sim, sim.
E ele estava, precisava também, e nada. E ele até estava a tentar ligar para meter por fibra, disseram que iam lá no sábado de manhã, também não apareceu no sábado, nem no ontem, nada. É que nem uma coisa, nem outra, nada, nada de nada. Não foram lá mudar para a fibra a ele, nem arranjam isto, temos assim nesta situação. É que nós até sem televisão passávamos, porque ligámos o TDT, não é? E temos o telemóvel para o telefone. Agora, a net é que faz muita falta para eles. É. Pelo menos para mim, a minha vizinha criou o telefone, que ainda é prima da minha esposa, tem a filha na América, também estou lá numa situação onde ela está, que eu também lá muito do Covid, está aquilo lá a expandir-se muito, quero falar com a filha, também não consegue já desde essa altura. E o irmão dela igual, tem lá os filhos também, e netos e tudo, tem lá tudo.
Tem sido, de facto, insistentes os contactos que têm feito junto da...
Eu só não liguei ontem, só ontem é que não liguei, porque estava a chover, eles já podiam ter acabado isto, foi aquilo que eu disse. Na quinta-feira, que acabavam, que eles vieram para aqui, que teve aqui a falar com eles, que não devia ficar pronto, mas que na sexta acabavam. Portanto, eles não arranjaram porque não quiseram.
A manhã desta segunda-feira ficou marcada por mais um episódio de poluição no Nabão, a que não será alheia a elevada precipitação que caiu na região no decurso do fim de semana. Ainda assim é notória a gravidade de mais este foco, com espuma acumulada, junto ao conhecido como Paredão da zona desportiva da cidade. Importa recordar nesta fase explicações de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, que centrou atenções nas estações de tratamento de águas residuais que estão a montante do Conselho Nabantino e ainda na questão dos separativos.
Nós temos aqui um problema objetivo. Temos ou não poluição no Rio Nabão? Temos. Ela vem a montante. Ela é gerada a montante. Certo. A Etar de Cessa, apesar de estar em território de Tomar, nós não tínhamos autonomia para poder entrar dentro da Etar de Cessa. Com a Tejo Ambiente, e porque a Etar de Cessa passou a ser gerida pela Tejo Ambiente, desde o dia 2 de janeiro, aliás não nos podemos esquecer daquilo que foram os focos de poluição no final do ano passado, desde o dia 2 de janeiro que a Tejo Ambiente entrou na Etar de Cessa com uma equipa técnica. E estamos a fazer o levantamento técnico, não só daquilo que a Etar de Cessa precisa de obras de requalificação para poder melhor fazer o tratamento das águas residuais, como tudo o que está a montante da Etar de Cessa. E aqui leia-se os separativos, ou seja, deixar de ter as águas pluviais a correr na mesma conduta, digamos assim, das águas residuais, bem como se existem ou não estações de pré-tratamento a montante. Porque efetivamente qualquer Etar tem a sua capacidade de tratamento. Se o fluxo de águas que entra na Etar para tratar for superior à sua capacidade, obviamente que não há capacidade para tratar. O facto de intervirmos nas três Etares, quer nas próprias três Etares, quer a montante das mesmas, dar-nos-á aqui uma redução da poluição de cerca de 70%. Resta os outros 30%. E os outros 30% serão efetivamente de algumas indústrias que estejam ao longo da linha, já, por exemplo, no Conselho de Tomar, e quando eu falo indústrias, estou a falar, por exemplo, de lagares de azeite, de suinoculturas.
Competência da APA,
ponto. E o CEPNA aqui por acessório.
Um grupo de pais e encarregados de educação dos alunos do Jardim Escola João de Deus de Tomar está a utilizar as redes sociais para manifestar o seu descontentamento perante a forma como este grupo de ensino está a gerir o período de encerramento escolar, em especial no que ao pagamento de mensalidades diz respeito. Por aquilo que a redação apurou, estão em causa reduções de 5 euros num valor de 100 durante o mês de março e de 10 euros em igual montante, neste caso no mês de abril. Reduções estas com que os pais não concordam. A prova disso é que já houve registro para o cancelamento de matrículas e ainda para outros encarregados de educação que garantem não estar na disposição de pagar, em relatos que estão, então, visíveis nas referidas redes sociais. Uma das últimas comunicações do Jardim Escola João de Deus, assinada pelo diretor António Ponces de Carvalho, dava conta de que o grupo está obrigado a tomar medidas excepcionais que previnam a disseminação do contágio, medidas essas que afetam gravemente a atividade normal da Associação de Jardim Escola João de Deus enquanto entidade empregadora e que acarretam consequências negativas para a situação financeira, refere o mesmo texto. No entanto, os pais entendem que o Jardim Escola se tem esquecido de contabilizar as poupanças nesta fase em especial com alimentação dos alunos, para além da eletricidade e água. Outra das situações prende-se com o ensino à distância. Neste caso, o registro para algumas crianças que não têm computador ou mesmo impressora e nem sequer ligação à internet, condições indispensáveis a um ensino digno desse nome. A redação sabe que, em breve, o grupo de pais encarregados de educação irá fazer chegar um comunicado à direção do Jardim Escola, onde estas linhas de descontentamento estarão expressas.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O entroncamento já registra o primeiro caso de Covid-19. Em causa está um homem imigrante que não está inserido em nenhum círculo familiar no Conselho de Resto, a região do Médio Tejo. Registra até ao último fim de semana 67 casos confirmados, sendo que nas últimas 24 horas houve registro para mais duas infecções em Orém, para além das situações já reportadas na cidade dos Comboios. Confirma-se, entretanto, a redução de um caso em Vila Nova da Barquinha, tal como Hertz já tinha avançado há alguns dias, e que diz respeito a uma pessoa que tem como residência o Conselho Barquinhense, mas que já mora desde algum tempo no norte do país. A atual contabilidade, então, está assim distribuída: Orém com 18 casos, Abrantes com 15, Tomar com 10, Torres Novas 9, Alcanena 6, Vila Nova da Barquinha 3, Ferreira do Zezer 2, Entroncamento, Constância e Sardual, todos com um caso cada. Estão 387 pessoas em vigilância ativa, 91 em Torres Novas, 72 em Tomar, em Abrantes estão 66, Orém com 45, Vila Nova da Barquinha com 24, Alcanena 23, Entroncamento 19, Ferreira do Zezer 14, Sardual com 5 e Mação com 3. Mação é agora o único concelho do Médio Tejo sem qualquer caso de Covid-19 confirmado. Em vigilância passiva estão 190 pessoas. Já foram contactadas 701 pessoas na investigação dos casos. A lamentar, há as duas mortes no Médio Tejo, precisamente um homem de 94 anos em Tomar e outro homem de 69 anos em Alcanena.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município do Entroncamento já avançou para a colocação de cerca de 70 camas no pavilhão da Escola Rui de Andrade, uma medida preventiva e que está destinada aos cidadãos de grupos de risco, nomeadamente aos utentes dos lares e dos cuidados continuados do Conselho. O número de camas, refira-se, será reforçado graças à ajuda dos hotéis da cidade, que disponibilizaram mais 100 estruturas do género. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, confirmou, entretanto, este cenário para a Hertz.
Concluímos a instalação de cerca de 70 camas no pavilhão da Escola Rui de Andrade para fazer face a uma emergência de necessidade de alojamento, sobretudo dos nossos idosos, quer do lar dos ferroviários, quer do lar da Santa Casa, quer da unidade de cuidados continuados. Além destas 70 camas que montámos agora no pavilhão Rui de Andrade, temos também mais cerca de 100 camas já devidamente sinalizadas, quer nos hotéis da cidade, o Hotel Gameiro, o Hotel Dom João, que prontamente se disponibilizaram e vão ceder cerca de 40 camas cada entidade. O Hotel Gameiro até um pouco mais, mas também mais 26 camas no Hospital de São João Batista, que estão preparadas ou estão disponíveis, digamos assim, para poder fazer face a uma emergência de necessidade de alojamento, essencialmente dos idosos e dos utentes dos lares e da unidade de cuidado continuados. Demos muita ênfase à prevenção e às medidas de apoio social à população e às pessoas mais vulneráveis. Tem havido uma adesão significativa, até ao nível de voluntários, já são superiores a 40, o número de voluntários que se disponibilizaram para colaborar e que estão a fazer tarefas tão diversas como ir comprar as compras e levar a casa das pessoas que têm dificuldade, como questões da farmácia, como contacto telefónico aos idosos. Ontem já tínhamos contactado cerca de 1.500 idosos e sempre reforçando a mensagem: fique em casa, porque é o contributo mais importante que neste momento pode dar para este combate desta pandemia.
A Câmara Municipal de Alveiázar aprovou na sua última reunião mais duas medidas de apoio a implementar a propósito da atual pandemia provocada pela Covid-19. Com efeito, o município vai reduzir as rendas de habitação social em 50%, com efeito retroativo ao passado mês de março, facultando-se desta forma mais um instrumento de apoio a famílias que apresentam situações de carência financeira. O Executivo aprovou ainda também, sob proposta da Presidente de Câmara e no âmbito do Programa Municipal de Desenvolvimento da Economia Local, denominado Alveiázar Mais, uma diminuição das rendas dos espaços municipais arrendados a empresas, bem como no valor cobrado às empresas sediadas na Alveiázar Mais, incubadora de negócios. Assim, igualmente com efeito retroativo ao mês de março, as empresas que se mantêm em atividade irão pagar metade do valor que normalmente lhes é devido, enquanto que aquelas que suspenderam a respectiva atividade ficarão isentas de qualquer prestação. A Câmara Municipal estima que a implementação destas medidas terá um custo por via da receita que se está a abdicar, que se estima em cerca de 12 mil euros.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Tenente Diogo Vicente, comandante do Destacamento Territorial da Sertã da Guarda Nacional Republicana, está infectado com Covid-19. O militar testou positivo depois de ter sido sujeito a um exame na última semana, sendo que o resultado foi conhecido neste domingo. Segue-se agora o normal período de isolamento profilático. Recorde-se que o Tenente Diogo Vicente esteve a comandar a operação de fiscalização e sensibilização que decorreu recentemente em Vila de Rei, numa ação onde estiveram presentes dezenas de pessoas, dentre as quais autarcas locais. As autoridades de saúde estão agora a contactar todas essas pessoas no sentido de perceber para já se há sintomas e de informar sobre quais os procedimentos a seguir nesta fase de maior incerteza.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da PSP realizou no fim de semana várias operações de controle, fiscalização e sensibilização em todas as cidades da sua responsabilidade no Distrito de Santarém, designadamente nas cidades de Tomar, Santarém, Abrantes, Torres Novas, Entroncamento, Cartacho e Ourém. As operações inseridas na Operação Fique em Casa, que decorre a nível nacional na PSP, incidiu uma vez mais na fiscalização do cumprimento do confinamento obrigatório ao dever especial de proteção, ao dever geral de recolhimento domiciliário e também na fiscalização do encerramento de instalações e estabelecimentos e suspensão de atividades de comércio a retalho. Ao nível rodoviário, os condutores foram abordados pelos polícias no sentido de apresentarem justificação para a sua deslocação, sendo mais uma vez relembrados que devem ficar em casa, não só para se protegerem a si próprios, mas como a todos. Durante estes dois dias de operações, a PSP sensibilizou mais de 2 mil condutores e cerca de 100 comerciantes nas 7 cidades da sua responsabilidade. Nas operações foram ainda detidas 3 pessoas, uma sem habilitação legal para conduzir e 2 por condução sob o efeito do álcool. PSP lembra ainda que entre os próximos dias 9 e 13 de abril, todos os cidadãos estão proibidos de se deslocar para fora do concelho de residência.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Estamos na Semana Santa. No próximo domingo celebramos a Páscoa. Dou uma vista de olhos pela agenda. Reparo que muito do que tinha agendado nas últimas semanas não aconteceu. Eram coisas importantes. Eram. Eram, mas tiveram de deixar de ser. A minha pergunta é: como avaliaria Jesus as coisas que não pude cumprir nas últimas semanas e que, por tempo ainda indeterminado, não vou conseguir nos próximos tempos? No Evangelho de Lucas, capítulo 21, Jesus exorta os discípulos a não desperdiçarem os dias, pois os que passam não voltam mais. Penso que Jesus, a propósito de agendamentos, me está a querer dizer que é inútil continuar a adiar o momento da mudança de estilo de vida, esperando eventualmente outro momento oportuno. O momento para viver em pleno a minha relação com Ele e com o mundo que me rodeia é este, não há outro. E não há necessidade de o desperdiçar ou perder. As notícias destes dias cansam-nos. Fazem-nos mal. Parece que andamos todos os dias à procura de bater novos recordes, de mortes, de de infectados e de curados. Andamos a ver qual o país que vai mais à frente e qual o que vai na retaguarda. Nunca os mortos e infectados foram tão contabilizados. O que fazemos com estes números? Se ao menos conseguirmos rezar juntos por eles e com eles, já terá valido a pena. Juntos a rezarmos pelos países do mundo vítima da pandemia do Covid-19. A atual crise sanitária do mundo parece ter apanhado toda a gente de surpresa. O Papa Francisco diz: tínhamos pensado que poderíamos prosseguir saudáveis num mundo doente. Na verdade, olhando bem a história dos últimos 100 anos, nunca se viram tantas tragédias, nunca se viram tantas guerras, tantos genocídios, violências incríveis, escassez devastadora. Vivíamos no mundo doente, mas não quisemos saber. Muitos líderes do mundo rico pensavam que nenhuma destas coisas aconteceria nos seus territórios. Preferiram cuspir para o lado e continuar a massacrar aqueles que mereciam viver, ou pelo menos ter uma vida melhor. Vivemos adormecidos por uma cultura que consome tudo à custa do bem-estar individual. A atual pandemia provoca angústia nos povos, em ânsia por uma cura, em ânsia por uma vacina, um remédio que os salve. Esta angústia global tem-nos aproximado uns dos outros. De tantas maneiras diferentes, um pouco por todo lado, germinam gestos de amor e partilha, de perdão e de misericórdia. Nasceram novos heróis. Pegando no espírito da Semana Santa, nunca a hora das trevas de Jesus teve tanta incidência na nossa vida como nesta Semana Santa. Jesus quer muito comer connosco a ceia pascal deste ano. Sintamos o mesmo desejo ardente da parte de Jesus de estar ao lado dos seus amigos à volta de uma refeição. Atualizemos este momento nas nossas casas. À hora da refeição, coloquemos mais uma cadeira para o convidado especial, que é Jesus. Mesmo no meio das angústias, Jesus fica e junta-se à mesa, à nossa mesa. Não tenhamos vergonha. Empenhemo-nos na construção de um mundo melhor, a partir desta crise que agora vivemos. Uma santa Semana Santa para todos os ouvintes da Rádio Hertz.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.